A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, vamos falar sobre bullying. Você vai conhecer brasileiros submetidos a perseguições sem fim. Na escola, no trabalho, até pela internet. O que aconteceu com o menino que ganhou o apelido de Félix, da própria professora? Dor e constrangimento nos primeiros anos de vida. Professores podem ajudar os alunos perseguidos? Mas o que fazer quando o alvo é a professora? No ambiente de trabalho, discriminação e preconceito eliminam candidatos habilitados a muitas vagas. Como vencer a rejeição no emprego e na vida pessoal? A palavra bullying, em inglês, significa ameaçar, intimidar, repetir uma maldade à exaustão. Você que nos assiste, já foi uma vítima?
Osório, Rio Grande do Sul, terra onde o vento sopra sem dó. Até os 8 anos, Tati viveu aqui uma infância tranquila. Mas um problema na coluna transformou seu corpo. E a criança teve que enfrentar a mudança com sabedoria de adulto.
Eu ia continuar sendo a mesma pessoa, com um ossinho a mais nas costas somente.
Jundiaí, interior de São Paulo. É farra na hora do recreio.
Não é nada, não é nada.
Paulinho e Carol são novatos nessa escola. Acolhidos pela turma com muito carinho.
Eu não queria ser outra pessoa. Queria ser do jeito que eu sou.
Tá bom assim?
Tá bom assim.
Você se acha bonitinho?
Não, não acho.
Só gostou de mim.
Tati, Carol e Paulinho provaram cedo o gosto amargo do preconceito.
Muito preconceito. Muitos amigos se afastaram porque, ela é a corcundinha. A corcundinha de Notre Dame, a tartaruga.
Na minha escola, me chamavam de gordinho.
E você fazia o quê?
Chamava a proa, a diretora. Elas não faziam nada.
Mas eu sei também que você pegava a sua mochila e...
atacava na bunda deles.
E eles paravam quando você fazia isso? E aí, você ficava triste o tempo inteiro na escola?
Ficava, eu era um menino chateado todo dia.
Ninguém gostava de mim, eu chegava perto de alguém e saía correndo.
Gozações e isolamento são coisas do passado. Nesta escola, bullying é assunto sério, coibido com firmeza.
A tolerância é imprescindível, saber realmente até onde eu posso ir, até onde também outro pode, né? Conhecer o que o outro sente, né? E saber os limites também, tolerar naquilo que é possível. Eu sou diferente de você e você é diferente, né? E saber que não existe duas pessoas iguais.
Eu nunca fiquei constrangida com nada, com nada. Sempre falei, se eu tenho, porque eu tenho que mostrar. Não tenho que estar escondendo. Se alguém me perguntar, eu vou explicar. Se alguém ficar olhando, eu vou perguntar se ela quer saber. Vou procurar explicar.
Tati hoje é professora. Auxilia alunos com necessidades especiais a superarem os desafios.
Como eu venci os meus, eu quero com que eles também vençam os deles. Porque eles também são umas crianças normais, com as limitações deles, mas especiais tanto quanto os outros.
E no começo, você sabia fazer as atividades da sala?
Não.
E agora?
E agora eu sei.
E quem te ensinou?
A sua Tati.
Faz tempo que você conhece a Tati?
Sim.
E você gostou dela logo de cara?
Aham.
Por quê?
Porque ela é muito bonita.
Outra criança foi ainda mais inspirada.
Quando eu fazia magistério, uma menina de apenas 6 anos chegou em mim e relatou o seguinte: Ô, tia, eu sei que essa coisa que tu tem nas costas não é um problema. É as asas que você esconde para ninguém saber que você é um anjo.
O professor Jonathan é amigo de Tati desde sempre. Cresceram juntos. Ele lembra bem dos dias difíceis.
Sempre alvo de piada, de riso, deboche na escola. O professor tinha que estar intervindo. Sempre essa situação de confronto, sabe?
Mas você defendia?
Claro, das, sempre, das sempre. Pesadas. Arrumei até muita briga na escola por causa disso.
Na casa da Tati, ganhamos um churrasco dos bons. E entendemos um pouco mais essa história de superação.
O que vocês fizeram para que ela ficasse tão forte, tão resistente à crítica?
Olha, tanto da parte minha, do pai dela, lutamos junto com ela para enfrentar. Tudo que a gente pôde fazer por ela fez, e a gente nunca disse assim, não. Quando falassem para ela alguma coisa que eu não tivesse por perto, era para dizer isso aí, ó. Eu não pedi para ser assim, e eu tô bem, e assim, não posso fazer nada. Deus me fez assim.
O olhinho do pai parece que até enche de água, né?
É, não é fácil. Ver ela desse jeito, quem é que não gostaria de ter ela perfeita?
Mas o senhor tem uma filha muito forte, muito alegre, muito vibrante, um exemplo.
Ah, não, isso eu não posso me queixar, não. É muito especial mesmo. É que nem diz, é um anjo que caiu ali, ficou pra nós aí.
Se você tivesse que dar um adjetivo para você, você daria o quê? Normal ou anormal?
Normal.
Bonita ou feia?
Bonita.
Feliz ou triste?
Feliz.
A vida é boa ou é ruim?
Maravilhosa.
Todos nós vivemos esse ritual. Chega o dia em que abandonamos o aconchego de casa, a proteção dos pais e partimos para a nossa primeira grande aventura, a escola. É aqui que faremos amigos, mas é aqui também que enfrentaremos a realidade. Brigas, gozações, falta de lealdade. É daqui, da escola, que saímos para o mundo, com mais segurança ou mais medo.
Nesta escola em Piracicaba, também no interior de São Paulo, aconteceu o impensável. A professora comparou um aluno ao personagem vilão da novela.
Piorar a situação do Santo Sudário...
Foi o suficiente para a turma passar a chamar o colega de Félix.
Ela deva ser recolhida a uma instituição para doentes mentais.
Como é que você conversou com ele a respeito de todo esse... Não,
até
episódio.
Falei, tentei argumentar que o artista é bonito, né, que ele chama atenção, será que não seria isso, filho? Ele falou assim, mãe, eu não sou idiota. Eu falei assim, mas é porque ele é bonito. Ele falou assim, não, eu sei o que ela quis dizer. E todo mundo da sala também.
O menino ainda tentou continuar na escola, mas não suportou as piadinhas. Nunca mais voltou.
Eu acho que ela, no papel de educadora, ela, em momento nenhum, ela deveria ter feito isso. Ele tem 11 anos apenas. Tem todo um futuro pela frente, entendeu? E isso daí, querendo ou não, mexe com o psicológico de qualquer criança. Né? Até com um adulto. Né? Ser exposto ao ridículo diante de todo mundo.
O caso foi parar na justiça.
O que nós queremos é que o Estado sofra uma punição para que isto sirva de exemplo, tanto ao Estado, que eduque melhor os seus professores, buscando também que o Estado seja responsável em dar a esta criança um acompanhamento psicológico para que ela entenda, possa amanhã melhorar essa situação que ela está vivendo hoje.
O responsável pela proteção escolar em São Paulo afirma que a Secretaria Estadual de Educação está acompanhando o caso, mas que ainda não pode se manifestar.
Em relação a esse caso específico, eu não tenho como me pronunciar especificamente, porque ele se encontra judicializado nesse momento.
E o que pensa a respeito o ator que encarna o vilão na novela das nove? Matheus Solano diz que lamenta a mistura de vida real com ficção e manda um recado para o menino que sofreu bullying em Piracicaba.
O que eu quero dizer é força, quer dizer, a gente passa por várias situações difíceis durante a vida e bem difíceis, associações de exclusão social e de exclusão de várias formas. Que isso seja importante para te construir e para te fortalecer da próxima vez e não esmoreça, quem está errado são eles. Então está tudo bem com você, fica bem, coragem que vai tudo passar.
Na nova escola da Carol e do Paulinho, uma ideia simples vem dando bons resultados. Foram criadas assembleias de classe para resolver os problemas que afetam a todos, principalmente o bullying. Hoje, quem se queixa é o Leonardo. Ele não aguenta mais ser chamado de baixinho, mas ele também não é propriamente um santinho.
Não sei o que eu vou fazer.
Às vezes você dá uma aspirada e começa a chamar o povo de mendigo, baleia, porco. Por quê?
Às vezes as pessoas levam uma brincadeira, né? Entendem que, tipo, você não sabe o que tá falando, ou você tá brincando com as pessoas. Só que às vezes elas podem ficar magoadas.
Às vezes eu me pergunto, por que eu tô xingando eles?
Talvez até essa situação tá virando um hábito, né? Um hábito de o Léo falar qualquer besteira pra vocês, e aí alguém se ofende e retribui isso, e fica essa bagunça, né? Uma situação desconfortável. Então talvez é uma coisa que tem que partir dos dois lados. O que vocês acham?
Minha mãe fala assim pra mim, às vezes a gente quer que o outro mude pra ficar mais confortável pra gente, pra daí a gente não ter que mudar. Então eu acho que se cada um fazer a sua parte, ele parando de xingar, todo mundo também parando de xingar, assim pode resolver o problema.
Eu acho melhor a gente parar primeiro e depois ele parar, para ele perceber que a gente está evoluindo e que ele também terá que evoluir.
Acho que está resolvido, senhor, porque ele não xinga a gente, uma coisa da parte dele, e a gente não retribui, a gente fica quieto, e que isso poderia dar certo, tipo, para qualquer caso.
E agora, como é que fica a questão?
Eu vou parar. Eu vou parar, então eu não quero que eles também parem de me chamar de baixinho ou gorducho e dentuço, por favor.
Então, tá decretado que todo mundo vai viver em paz aqui.
Um tratado de paz.
É nesse ambiente que Carol e Paulinho encontraram a confiança e a segurança que tanto precisavam.
Por que você se sente melhor aqui?
Porque agora eu tenho amigos, amigas.
E ninguém te chama de gordinho?
Não.
Você deixou de ter medo, então?
Deixei.
É? Tá mais tranquila a tua vidinha agora?
Muito mais. Porque eu chego em casa feliz, porque todo dia tem novidades.
Aqui você se sente protegido?
Protegido? Muito, muito, muito protegido.
Aê, Paulinho!
Você acredita que o preconceito e a discriminação podem eliminar candidatos na disputa por um emprego?
Rica, famosa, Gisele Bündchen tem uma carreira brilhante. Mas no início, alguém chegou a dizer que com esse nariz, ela não iria fazer sucesso. Rafaela nem queria ser modelo, mas acreditou que o nariz seria um problema na vida dela.
Comecei a achar que ele era grande. E aquilo foi mudando um pouco da percepção que eu tinha de mim mesma. Eu não conseguia me ver mais da mesma maneira.
Engraçado, porque
tudo começou com os meninos da escola.
O que que eles faziam com você?
Ah, eles faziam gestos, como se eu tivesse um nariz muito grande. Falavam, nossa, você tá roubando meu ar, não tô conseguindo respirar. Nossa, você está me fazendo mal. Nossa, seu nariz.
Meu nariz.
Resultado: Rafaela passou a adolescência tentando esconder o nariz.
Rabo de cavalo, aquele que você puxa todo o cabelo, era muito difícil. Na verdade, eu sempre tentava deixar um pouco de cabelo perto do nariz, uma franja, alguma coisa que cobrisse. Assim. A gota d'água foi quando acharam fogo no meu cabelo.
Dentro da escola?
Dentro da escola.
Quem que fez isso?
Uma menina, que na verdade eu nem conhecia, não sabia nem o nome.
E pegou fogo no cabelo?
Pegou fogo no meu cabelo, eu tive que cortar um bom pedaço dele. Mas, acima de tudo, eu tive muito medo.
Rafaela mudou de escola, mas a fama do nariz chegou lá antes dela. E o bullying continuou. Foi só com o tempo e a ajuda de bons amigos que ela se libertou.
Hoje você gosta do seu nariz?
Hoje eu gosto do meu nariz.
Você não mudaria?
Não. Nem que me pagassem a cirurgia, eu mudaria o meu nariz.
De bem com o próprio perfil, ela descobriu que era mais forte do que pensava.
As pessoas que praticam o bullying, elas são as pessoas que mais precisam de ajuda. Quem é a vítima, né? Quem é a vítima do bullying, na verdade é vítima de uma pessoa que tá insegura. Então ela faz do outro menor para se sentir grande. E aí eu percebi que não adiantava guardar nenhum ressentimento, nenhuma mágoa dessas pessoas. Eu precisava entender de que elas precisavam mais de ajuda do que eu.
O agressor tem muitas fragilidades.
Ele esconde.
Ele esconde dessa forma. Ele tem medo, no fundo, o agressor, ele tem medo de não ser aceito. Então, para ele poder ser aceito, ele destrói o outro. E com isso, ele passa a ser aceito de uma maneira que, se a gente for ver sobre a dinâmica, né, de um relacionamento saudável, é completamente doente.
Uma risada gostosa, marca registrada de Reginalda. Ela esbanja confiança e simpatia, mas as lembranças da infância não são muito alegres. Aprendeu cedo como é difícil ser diferente.
Porque você era a maior de todas.
Era.
Não só em largura e altura. Largura,
era a maior de todas.
Na escola, era a vítima preferida dos meninos.
Além de baleia, assassina, tubarão, rolha de poço. Falavam que se eu cair, se eu não levantar, eu ia sair rolando. E além de ter o problema da obesidade, mais a afrodescendência, o cabelo bem curtinho. Na época eu tinha uma alergia pelo corpo todo. E aí pronto, era o triplo de maldade, porque eles me zoavam por tudo. Então eles vinham e empurravam e chamavam, ah, baleia, tentavam me derrubar, eram malvados mesmo.
E era isso dia após dia.
Eu enfrentava aquilo, eu era forte na frente das pessoas, eu era fraca só pra mim. Eu chegava em casa, eu chorava escondido.
A mudança de escola trouxe mais do que alívio, surpresa.
E eu cheguei a ficar assustada no outro colégio que eu fui, porque as pessoas me tratavam bem. E aquilo para mim foi chocante. Nossa, como assim? Porque no colégio anterior, tinha uma roda de meninas e eu estava lá no meio. Os meninos chegavam e cumprimentavam todas as meninas com um beijinho. E comigo eles pegavam na minha mão. Como se eu não fosse uma menina, entendeu?
Depois, a vida trouxe novos e bons imprevistos. Jorge e Reginalda se conheceram pela internet. E ele se apaixonou antes de saber como ela era.
Você não tinha nenhuma foto dela ali na conversa, nada. E quando você viu?
Ah, quando eu vi, achei ela bonita.
Viu? Ele também viveu a angústia do bullying.
Você partiu pra cima do garoto.
Na verdade, ele partiu pra cima de mim. E aí eu só mostrei pra ele como é que funcionava.
E aí ele parou?
Parou, nunca mais mexeu comigo. E nem ninguém.
Para Reginalda, as dificuldades não terminaram. agora são na vida profissional. Na disputa por um emprego, perdeu a vaga para outra candidata, loira e magra.
Era visível a atitude da entrevistadora com relação ao meu peso. Ela fazia perguntas inconvenientes, tipo, em relação à dieta, em relação a, sabe, coisas que não tinham nada a ver com aquele momento ali. E eu sabia que as minhas qualidades, meus cursos, eu sabia falar, eu tinha as qualidades para aquela vaga, e eu não fui, ela foi aprovada e eu não fui. Eu fiquei assim, aquele dia eu me senti muito ofendida.
Se o bullying na vida real tem consequências graves, quando acontece no mundo virtual, o desastre é maior ainda. Uma difamação feita numa rede social se multiplica numa velocidade com um alcance impossível de controlar. E o registro dessa agressão talvez nunca desapareça completamente. O efeito pode ser devastador, imortal. Em 2010, um violinista americano teve a sua intimidade homossexual revelada na internet. 3 dias depois, ele se jogou de uma ponte. Tinha apenas 18 anos.
No momento que nós entramos numa rede como a internet, né, onde nós não temos mais controle do alcance que foi aquele fenômeno, cria uma situação psíquica de desorganização para a pessoa que sofreu aquilo. Então é como se ela não tivesse perspectiva de resolver a situação nunca.
Aqui no Brasil, a morte recente do músico Champignon chocou fãs e amigos. O baixista da banda Charlie Brown foi alvo de críticas pesadas na rede. E segundo a família, isso pode ter sido decisivo para a atitude que tomou.
Essa situação de não ter uma possibilidade de certeza de que, bom, eu resolvi isso, isso se foi sanado, gera um nível de angústia impossível de conviver.
Muito maior do que
muito
as situações clássicas.
Muito maior.
Um perfil falso, grosseiro, com erros de português e críticas maldosas. Uma falsa comunidade foi criada na internet especialmente para perseguir a professora Sueli.
Toda forma de perseguição, de tentativa de me desmoralizar moralmente, como pessoa, de me destruir como uma acadêmica, de achincalhar as minhas posições teóricas, fazer piada com coisas ditas em sala de aula, transformando tudo numa cafajestice inominável.
E quem eram os autores? Como saber?
A internet é a pátria dos covardes. A covardia se esconde atrás do anonimato. É uma coisa absurda a forma pela qual as pessoas transformam um instrumento que é tão útil numa coisa que vira veículo do mal.
Doutora em psicologia social, ela criou na Universidade de São Paulo o curso de relações humanas. Ao se tornar vítima de cyberbullying, foi como se transformar em personagem do seu próprio campo de pesquisa.
Eu precisei reunir toda a minha pulsão de vida para lutar contra essas coisas que me aconteceram. Eu retardei o meu processo. Eu demorei mais para fazer a minha livre docência, eu perdi a chance de ser uma professora titular, que é o que todo mundo almeja.
A direção da escola ficou sabendo, a direção da universidade, isso tomou uma proporção oficial ou não?
Não. Foi uma coisa que eu tive que lutar sozinha, que eu tive que contar, na verdade, com a ajuda dos alunos que me são caros.
Para se proteger, a professora registrou queixa na polícia, mas não pôde processar os agressores porque não sabe quem eles são. Por isso, defende a criação de leis rigorosas para regulamentar a internet.
Eu acho que o bullying, o assédio moral, todas essas coisas horríveis que têm acontecido e para as quais a internet se presta muito, pedofilia, os pedófilos adoram a internet, deve haver uma punição, mas muito severa.
O que fazer para enfrentar uma perseguição organizada pelos próprios colegas? A seguir, bullying em ambiente de trabalho.
Hoje ela consegue sorrir, mas há pouco tempo, Thalita teve duas surpresas, bem amargas. A primeira foi consequência de um abalo emocional.
Foi um choque. Eu acordar e ver meu rosto cheio de acne. De uma hora para outra. É como você tomar um remédio e esse remédio te deu alergia. Foi a mesma coisa. Foi de um dia para o outro.
A segunda surpresa veio no trabalho.
Ela passava para a sala dela e começava a musiquinha do Fred. Um, dois, Fred vai te pegar. Um, dois, Fred vai te pegar. Né? E demorava coisa de 5 minutos, eu passava na sala dela, ela estava debruçada em cima do computador dela chorando. Por causa exatamente disso. Inúmeras vezes eu vi, pega o rádio lá na mesa do monstrinho lá. Tá na mesa do monstrinho, pega o rádio lá. Inúmeras vezes eu ouvi isso.
A comparação era com o monstro do filme A Hora do Pesadelo. E a tortura durou mais de um ano.
Todos os dias, das 8 às 18 horas. Eu ficava chateada, eu só chorava. Não respondia às ofensas, mas eu ficava chateada.
Você tentou falar com elas, entender o que estava acontecendo, procurar chegar num ponto comum?
Não, porque elas nunca me deram oportunidade. Sempre que eu tentava me aproximar, elas me ofendiam. You needed a
friend. Aliados mesmo, apenas esses dois colegas.
Seu olhar masculino, você acha que essas moças faziam isso com ela por quê?
Sinceramente, era por inveja a beleza dela. Todo mundo lá sempre achou ela uma menina super bonita, né? E aí eu penso, quando aconteceu isso com ela, foi assim, a chance que eu tenho de mostrar pra ela que ela não é isso, né?
Muitas vezes a gente se falava, eu via ela e eu sentia assim, a qualquer momento eu vou ouvir que a Thalita morreu. Eu tive essa sensação e eu falei pra ela, Thalita, do fundo do meu coração, eu sinto que a qualquer momento vai acontecer isso. Mas eu tenho vontade de dormir e não acordar mais.
Os amigos impediram o pior. Aos poucos, a pele de Thalita melhorou e ela se refez. Para a médica que acompanha o caso, a paciente ainda precisa de cuidados.
Até hoje, ela ainda sofre. Mesmo depois do tratamento, com a melhora e um bom resultado na pele, ela ainda sofre, porque ela precisa trabalhar a parte emocional.
Às vezes eu tento esquecer, mas vem as lembranças. Parece que você escuta ainda as pessoas falando no seu ouvido. É difícil.
Cada dia é uma vitória. E hoje, o grupo de amigos comemora.
E ela não decepcionou vocês,
né? Ela não decepcionou, não. Não é qualquer uma que passava por isso e aguentar tudo e permanecer na empresa ainda, com cabeça erguida. Hoje ela entra na empresa de cabeça erguida e sai de cabeça erguida.
Você sabia que você tinha essa força toda?
Não, não imaginava. Não imaginava mesmo.
Agora também você está pronta para tudo.
Estou pronta para tudo. Isso foi só um aprendizado para mim só.
O número de casos de bullying que tem chegado aos tribunais é cada vez maior. Até mesmo a Justiça do Trabalho está envolvida com processos desse tipo. E as queixas são tanto de empregados quanto de patrões.
Vamos dizer que não existe nada disso.
Seu Adelson abriu um processo quando soube que estavam falando mal dele na internet. A acusação era grave. Dizia que a origem da rede de lojas de móveis e decoração que ele tem teria sido uma falência fraudulenta.
Isso é muito, muito humilhante, né? Você crescer é bonito por um trabalho, é gratificante, mas se ser acusado que você cresceu em cima dos trabalhos dos outros, é humilhante. Isso eu não quero para mim.
O senhor nunca deu nenhum golpe na praça?
Não. Graças a Deus, não. Eu nem vou precisar dar.
A autora das acusações era uma moça que tinha trabalhado na loja por poucos dias como projetista. Ao deixar a empresa, ela partiu para a difamação. Seu Adelso tentou de tudo para encontrar a ex-funcionária.
Ela sumiu?
Sumiu. Simplesmente ela evaporou do mapa. Os endereços que constam não é dela. As coisas que tem não consegue. Ninguém acha ela para ela responder judicialmente.
O que não sumiu foi o estrago que ela causou. As lojas perderam clientes, fornecedores e empregados.
Uma vez postada uma denúncia, isso vira uma bola de neve?
É inacreditável. É como jogar um fósforo no mato seco. Isso pega fogo rápido. A imagem negativa de uma empresa, ela é postada e se cria um efeito devastador.
Seu Adelso quer recuperar o prejuízo. Está pedindo indenização por danos morais.
Eu só queria que ela fosse responder para ela dizer o que levou ela a isso. Por quê? Porque é uma sensação que a gente tem de não ter agradado. Por que não agradou? Por que isso? Que eu não consegui entender até hoje.
Mas o processo está parado, porque nem a justiça consegue encontrar a acusada.
Vocação para o balé. Por que tantos homens são discriminados pela carreira que escolheram?
Talento e técnica, arte e magia. O musical Billy Elliot conta a luta de um menino por um sonho. Filho de um mineiro inglês, Billy quer ser bailarino. O pai quer vê-lo como lutador de boxe. O menino tem que vencer muitos preconceitos para seguir a vocação. Felipe sonha este mesmo sonho. Tem 15 anos e vive em Mauá, na Grande São Paulo. Com a mãe e a avó, assistiu o espetáculo quando a companhia americana se apresentou na capital.
Você achou alguma semelhança com a sua história de vida?
Achei, pelo bullying e também pelo fato da luta, né? Porque meu pai, como ele era lutador de judô, então eu tinha meio que ir pro judô. Então tem meio essa coisa da luta também, entendeu?
Filho de um campeão de judô, nunca pensou em imitar o pai. Com apenas 5 anos de idade, já queria ser bailarino.
Foi quando ele sofreu aí o primeiro preconceito, a primeira recusa, né? Naquela época nós não falávamos de bullying, não se usava esse termo, que foi a proibição por parte da direção da escola de que ele fosse para o balé. E a justificativa que a escola deu é que ele não podia ser diferente. Então ele não podia fazer balé.
O pai, já falecido, se não apoiou a decisão de Felipe, também nunca disse não. A mãe batalhou para encontrar esta escola, onde o filho continua até hoje, fazendo aulas de balé clássico. É o único rapaz nessa turma.
Isso. Pra frente, Tanlevê.
Eu nunca imaginei que eu ia continuar assistindo balé depois que minhas filhas cresceram e desistiram do balé. Aí, de repente, meu filho homem, meu neto homem, menino, volta pro balé, pra mesma escola que elas frequentaram. É emocionante.
É? E quando ele dança, a senhora chora também?
Choro muito. Choro, aplaudo, grito. Já fui chamada a atenção porque no espetáculo ele vai se apresentar e eu fico lá, lindo!
O irmão mais velho também é fã do caçula, mas prefere a música e os esportes. Se diz aliviado por já ter passado a época em que se via na obrigação de defender o irmão do bullying.
Uma coisa que ele escolheu porque ele gosta, ele tá sempre rodeado de mulher em volta dele. Eu falei, tanto fui eu te jogar futebol com um monte de homem, né? Eu devia ter ido fazer balé que tinha um monte de mulher.
Ano que vem, Felipe se forma no balé. 10 anos estudando, sempre ouvindo críticas e piadas de mau gosto.
E até hoje mexem com você, dizem coisas de
até
você?
Até hoje.
É.
É.
Principalmente na escola?
Na escola, principalmente.
Dizem ainda que você é gay?
Dizem. Eles falam entre eles, não falam pra mim, mas entre eles falam.
Você se ofende lá no fundo com essa crítica?
Ah, lá no fundo sim. Eu finjo que não ligo porque daí eles param um pouco, né?
Uhum.
Mas no fundo eu ligo.
A palavra bullying em inglês significa ameaçar, intimidar. Repetir uma maldade à exaustão, principalmente quando a intenção é clara, esgotar a paciência do outro. O bullying, que hoje em dia é atribuído a várias situações, é diferente das intrigas, brigas e chateações passageiras que todos nós conhecemos na escola, em casa, no trabalho.
Para a gente viver melhor, quanto mais tolerante você for, você consegue enxergar o outro de uma maneira diferente e até aceitar algumas situações. Aquela pessoa que é muito intolerante, essa sofre mais, essa vai ter mais dificuldades para tudo.
Seguro do que deseja, Felipe sabe que ainda vai ter muitos desafios pela frente.
Você tem vontade de explicar alguma coisa para essas pessoas que fazem essas brincadeiras pesadas com você?
Aqui não tem nada a ver, o balé é com a sexualidade. Balé é bem mais difícil, provavelmente, que o futebol, bem mais difícil que qualquer esporte.
E sonho, assim, qual é o teu sonho? Quando é que você se vê no sonho?
Ah, eu me vejo lá pelos 20, 20 e poucos anos, numa peça do Bolshoi, por exemplo, super ferrada, e sendo o bailarino principal.
Só?
Só.
Ajuda-nos, há 10 anos no seu coração.